temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Identificação.
Horas e 5 minutos, muito bom dia, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel, hoje terça-feira 28 de maio de 2019, 18 graus a temperatura, olha, pode até estar com a sensação abafada, quer dizer que vem mais chuva por aí, até o casaco eu já tirei agora, vamos ver se realmente teremos mais um dia fechado como o de ontem. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um assunto trazido aqui neste espaço das 11 ao meio-dia para você interagir com a gente. Quem estava de aniversário na semana passada, semana retrasada, mais propriamente dito, era a nossa vizinha aqui ao ladinho, Flores da Cunha. Completou este ano de 2019, 95 anos de idade ou de emancipação, prefeito Lides Corteganha, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia ao Alessandro, que está junto com a gente, presidente do Centro Empresarial.
Bom dia.
É muito bom nós estarmos aqui, né, rever os amigos e levar boas informações e boas notícias. Na verdade, nós temos 95 anos de emancipação, na verdade, dia 17 foi assinado o decreto. E no dia 24 foi a instalação do município de Nova Trento, na época, uhum. Né? São 95 anos de história, de trabalho e de muita dedicação ao longo desses anos aí de construção. Nós éramos o segundo distrito de Caxias, né? Passamos a ter o segundo distrito, que foi Nova Pádua, e o terceiro distrito, Otávio Rocha, e depois foi criado o quarto distrito, que é Mato Perso.
Muita história vamos contar hoje. Conosco também o presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, Alessandro Cavagnoli, também acompanhando o prefeito municipal de Flores da Cunha, Lídio. Neste bate-papo, né, Alessandro, porque fazer 95 anos de uma forma tão sadia, tão, eu estou tentando achar uma palavra que mais ou menos tem um sinônimo para Flores da Cunha, saudável, digamos assim. É muito bom, né, Alessandro? Bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Rosângela, bom dia, prefeito.
Bom dia.
Realmente, o Centro Empresarial, não só o Centro Empresarial, mas principalmente todos os nossos associados, né, ficam muito felizes de poder estar no município tão saudável, realmente, como tu mesmo está comentando, né? Que pode proporcionar empreendedorismo, que pode proporcionar estrutura, né, para que todos tenham a oportunidade de crescer. E 95 anos é uma marca, né, no próprio ano que vem também o Centro Empresarial de Flores da Cunha estará completando 30 anos. Então, um terço dessa caminhada, aproximadamente, do município, nós estamos juntos, né, prefeito?
É.
Nessa grande parceria e uma alegria constante poder estarmos juntos, né, no município que tem essa visão de futuro, esse crescimento e essa estabilidade como Flores da Cunha tem.
Que legal. Também foi convidado a participar deste bate-papo o presidente da Câmara Municipal, Samuel de Barros Dias. Não sei se está a caminho, de repente teve algum contratempo. De qualquer forma, também nosso agradecimento e o nosso bom dia especial ao Samuel. Porque o Poder Legislativo, né, prefeito, é uma, digamos, um setor da cidade de extrema importância. O senhor que o diga, né?
Eu tenho experiência própria, fui 4 vezes legislador, cumpri 3 mandatos e um desliguei para ser secretário da Saúde e depois concorri ao cargo de prefeito. Eu sempre digo de que roupa suja deve ser lavada em casa. E é dentro do Poder Legislativo, muitas vezes, que a gente precisa e precisa ter as discussões. É importante que elas aconteçam, não só dentro de uma administração pública municipal, no próprio centro empresarial, porque é na divergência das ideias que às vezes chega um consenso e algo que seja melhor para toda a comunidade. Mas ele é importante, sim, e fundamental para quê? Para que ele seja parceiro, aliado em todos os momentos e se construa um município cada vez melhor. Nós temos uma boa parceria com o Poder Legislativo de Flores da Cunha, é verdade, é que cada vereador tem o seu posicionamento e a gente respeita muito isso e agradece até por muitas vezes os próprios vereadores serem os parceiros, os aliados, da forma deles, evidentemente, trazendo alguns problemas e reivindicações da nossa comunidade.
Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, principalmente dos grandes centros, inclusive Caxias do Sul, que agora está crescendo para os lados mesmo. Por exemplo, hoje Galópolis é um local onde as pessoas estão tentando construir mato adentro, porque ele ainda tem muita floresta. Mas hoje a gente vê muito as pessoas dos grandes centros que o sonho delas é morar em cidades pacatas. E Flores da Cunha, acho que é um grande exemplo disso, uma cidade que funciona, uma cidade que tem uma organização ainda que pode estar na mão do prefeito, da Câmara de Vereadores, que as cidades grandes a gente ainda perde esse vínculo, né, forte. Como é que vocês veem hoje a comunidade de Flores da Cunha nesse trajeto de 95 anos? A Alessandra é um jovem que está à frente também de um órgão extremamente importante para a economia da cidade.
Rosângela, o centro empresarial, ele atua muito fortemente em várias vertentes da parte econômica, né? Sempre voltado ao nosso associado, às nossas forças produtivas. E acompanhando o crescer do município, a gente consegue ver que a qualidade de vida, a qualidade do morar em Flores da Cunha se manteve ao longo desse crescimento, né?
É verdade.
Como tu mesmo falaste, hoje Flores tem uma grande vantagem, a gente não vai fazer muita propaganda, né, prefeito?
Não, daqui a pouco vai meio mundo lá para Flores da Cunha.
Mas, na verdade, nós temos uma grande vantagem que é realmente, estamos numa cidade pacata, numa cidade que tem uma infraestrutura muito boa em todos os aspectos e muito próximos a um grande polo que é Caxias do Sul.
É verdade. Aliás, muitas pessoas trabalham em Caxias e moram em Flores.
Exatamente, exatamente.
Né?
Então, o nosso ideal de vida enquanto família, né? A gente vê que é criar os nossos filhos de uma forma que a gente possa deixá-los ainda, na medida do possível, né? Brincar livremente e acessar as nossas áreas verdes e tudo daquilo que a gente gostaria que os nossos filhos também sentissem aquilo que a gente sentiu um pouco quando nós éramos mais jovens, né, prefeito? E nesse aspecto a gente tem uma grande sorte, né? E graças a Deus de podermos estar nesse município.
Os dois são natural de Flores da Cunha?
Sim,
familiares.
São Flores da Cunha da Gema, então.
Da Gema.
Agora, gente, o brasileiro, infelizmente, ainda tem, eu chamo de ranço, porque o dia que nós descobrirmos que o ser humano não precisa disso, com certeza daremos vários passos à frente. O brasileiro tem o ranço de esquecer a história, né? De esquecer o que, se hoje Flores da Cunha, que completa 95 anos, é uma cidade pujante, uma cidade que está no caminho da modernidade, né? Da pujança, alguém lá atrás também fez isso. O prefeito pegou a prefeitura que alguém trabalhou, não é, Lídio? O Alessandro pegou um centro empresarial que alguém começou, que alguém deu continuidade e hoje, aos 95 anos, Flores da Cunha é o que é. Na visão de vocês, essa trajetória, hein, o que dá para se tirar, o que vocês conseguem passar para a comunidade?
Olha, nós temos, eu sempre digo de que todos os gestores, todos os que nos antecederam, coloquei antes, inclusive, da própria visão da Câmara de Vereadores, de que a gente tem um respeito muito grande e respeito todas as posições, até porque nem todos pertencem, primeiro, ao meu partido.
Uhum.
Segundo, cada um tem a sua opinião e a gente precisa saber respeitar. E da mesma forma, eu vejo que o nosso município, ele foi construído por pessoas, e todos os que me antecederam foram pessoas sérias, comprometidas, com um objetivo único, que podia ter a diferença de partido político, às vezes. Mas, certamente, a vontade de fazer o melhor, acredito que todos os gestores, eles o façam com muito afinco, com muita vontade. O que nós precisaríamos desvincular, aquilo que você falou, a palavra ranço, às vezes, aquilo de não reconhecer, nós todos nós, por uma questão de sermos seres humanos, uhum. temos qualidades e defeitos. E nós procuramos sempre valorizar os defeitos e ver nos outros, às vezes, os defeitos. Não valorizar as coisas produtivas. Valorizar as coisas boas que nós construímos e que as pessoas nos ajudam a construir. O nosso município, graças ao trabalho de muitas mãos, e eu sempre digo, um povo hospitaleiro, trabalhador, inspirado desde a época dos primeiros que chegaram ali, talvez pelas dificuldades, foram construindo ao longo dos anos.
Desde lá de Nova Trento, né, Brevi?
Nós passamos por muitas fases. Eu, quando comecei na política, uma das brigas que nós tínhamos, uma briga no bom sentido que estava se trabalhando, era na época, quando entrei na política, estavam implementando as centrais telefônicas no interior com ramal. Depois disso, se passou através do Alceu Colares, que implantou um projeto no governo do estado. Ele implementou um projeto para que se pudesse ter as centrais telefônicas automáticas. Aí se passou na gestão pública pela construção dos campos de futebol. E depois pelas aberturas das estradas, depois pavimentação a frio, e agora a gente consegue fazer as pavimentações a quente, pavimentações de qualidade, com CBUQ, enfim, o concreto betuminoso a quente, fazendo com que tenha mais durabilidade. Mas todas essas são fases. E muitas vezes o investimento e o tempo que se demandou, até na construção de um campo de futebol, foi muito grande. Mas ele era necessário naquele momento. Então nós não podemos, hoje às vezes nós temos peças lá que a gente vê, sendo que de certa forma estão abandonadas, mas naquele momento ela era necessária e importante, e tinha sua razão de ser.
Alessandro, a história é importante para qualquer ser humano, né?
Sem dúvida, e nós não podemos, nós temos que pensar no futuro e não deixar de esquecer o passado, sem dúvida nenhuma. A gente aprende muito com o que aconteceu no passado. A própria trajetória do centro empresarial, como tu bem comentaste, só foi possível porque muitas administrações, há 30 anos atrás, né, prefeito, entenderam a necessidade de se fomentar o conhecimento, se fomentar as forças produtivas e sempre com uma boa parceria com o poder público, todos os projetos propostos em ambos os lados puderam ser executados, né? É isso que faz também ter uma base sólida para a gente poder prever e manter uma sustentabilidade no futuro, né? Sem isso, seria impossível.
Usando o que foi feito no passado para construir o futuro e conseguir andar para frente, né? Mas é muito importante nós não termos a questão de saber trabalhar para o município. E agora chegou o nome do escritor aqui que eu estava procurando,
que escreveu
a história. É Claudino Boscato, que escreveu num livro, a nossa belíssima história, construída, valorizando as coisas boas da nossa terra e do nosso querido Flores da Cunha.
Uhum. Olha, prefeito, eu sei que o senhor está no mandato já pela segunda vez, né?
Segunda vez.
Passou pela experiência da Câmara, está dirigindo, hoje está prefeito de Flores da Cunha, e um dos grandes pontos negativos e talvez... Eu não sei o que é pior, o que é mais pior, mas a saúde é algo que o brasileiro tem como uma facada no peito que a gente não consegue tirar e nem cicatrizar. Ao mesmo tempo em que nós vemos bilhões saindo do Brasil, a gente vê mulheres tendo seus filhos em corredores de hospital, que graças a Deus e ao trabalho de muita gente, não é ainda uma realidade em Flores da Cunha, a gente espera que nunca seja. O que falta ainda, prefeito, para a saúde de Flores da Cunha? Porque a gente sabe que também devem ter vários problemas, falta de médico, como em todo o Brasil. Qual é a sua grande briga? O senhor que também foi secretário da saúde.
Nós temos alguns gargalos e sem...
Grandes, né?
Nós estávamos agora há pouco, conversando. Você foi no ponto certo, né? Nós conversávamos, eu e o Alessandro, conversávamos fora do ar ali com o próprio Hamilton, de que, na verdade, hoje nós temos um gargalo que acredito que na próxima quinta-feira nós tenhamos uma solução, estaremos assinando na questão da traumatologia em convênio com todos os municípios. Farroupilha irá nos atender com um complemento. Nós estaremos complementando. A proposta é de que seriam 68 centavos por habitante que o município iria complementar de recursos, mais os recursos provenientes do Estado, daí nós seríamos atendidos no Hospital de Farroupilha. É uma das tentativas que a gente vem fazendo ao longo dos anos, mas eu comentava de que ontem eu tenho, habitualmente a gente visita uma unidade de saúde, ou uma escola, enfim, ou um educandário, para que a gente tenha uma realidade do contexto geral da nossa gestão, né? Ontem eu me dirigi ao posto, à unidade central, nosso UBS no centro, e por incrível que pareça, a demanda é muito grande, né?
Muito. Agora entrando esta unidade grande que temos...
A demanda é muito grande e os repasses de recursos, eles acabam sempre sendo atrasados, né? Nós há poucos dias fizemos a missão técnica, só para complementar um pouco, na Espanha, juntamente com o vereador Tuigo, representante do Centro Empresarial, e o prefeito de Nova Pádua, e lá... Nos Países Bascos, 93% dos impostos arrecadados, eles acabam ficando para o município. Para todo mundo ter uma ideia, eu até chutava lá, estimava que no nosso país, quanto que era, eu dizia que é 15%. Mas a CNM confirma de que são em torno de 13% do total dos impostos que ficam no município. Se nós recebêssemos o dobro, que seria 30%, e um terço do que recebem lá, nós, pelo amor de Deus, conseguiríamos atender tudo isso. E se tivéssemos os repasses também, todos eles feitos de forma certa e correta e no momento exato, né?
Por que o senhor acha, claro, que existe... Está sendo discutido, inclusive, esse assunto, né, prefeito? O senhor acha que os municípios hoje no Brasil, 2019, eles conseguem ter uma maturidade para gerir estas verbas que até então é de 13%? Digamos que cada município recebesse 50%. O senhor acha que a maioria, e vamos generalizar, porque não dá para a gente apontar, né, quem somos nós, mas... Teríamos maturidade para gerir essas verbas, prefeito? Vendo tudo que a gente vê hoje em dia.
Se eu olhar para o meu município, eu te diria que sim.
Ele respondeu bem, né, Alessandro?
Eu vou ser bastante franco, sim. Mas eu acredito de que a gente vê exemplos de municípios no estado do Rio Grande do Sul que têm um orçamento grandioso e hoje estão sofrendo dificuldades financeiras por falta de gestão no passado, é talvez, e por alguns encargos que acabam assumindo. Nós, no município de Flores da Cunha, desde que nós assumimos, fizemos várias reformas. A reforma da Previdência que o governo federal está discutindo agora, na Previdência privada nossa de Flores da Cunha, já fizemos em 2013, início de 2014. Haja visto as realidades que são diferentes, e até porque quando ela foi implementada não se tinha a realidade. Hoje nós já temos um retrato mais amplo, né? Mas te respondendo, essa minha resposta, acredito que nós lá não teríamos problema, né, Alessandro? Com toda certeza, com o apoio da comunidade, ali das entidades, mas a maturidade em outras partes, talvez nós teríamos algum tipo de dificuldade.
Um dia a gente chega lá.
Com toda certeza.
A gente torce e trabalha para isso.
Mas a ideia é boa, hein?
É isso aí.
Não, a ideia é boa, quem sabe passa, né? Nós temos também visto uma grande abertura, e eu sou prova disso, acho que pouco mais de um ano, a antiga Hidrover. Eu moro na esquina da antiga Hidrover, que hoje está em Flores da Cunha, construiu lá um espaço industrial extremamente interessante. Este tipo de incentivo, não só incentivo fiscal, enfim, mas o incentivo também é algo, né, Alessandro, que impulsiona a comunidade a ver abertura de mercado, abertura de... e, consequentemente, desembocando na economia.
Sem dúvida. E hoje qualquer empresa, qualquer iniciativa que esteja com a visão de futuro... Você tem que estar muito antenado com essas oportunidades e com as mudanças que existem no mercado, né? E hoje uma sede, uma base em locais estratégicos, sem dúvida nenhuma, também pode alavancar muito, né? Qualquer iniciativa, qualquer empreendimento que venha a ser feito. Flores da Cunha hoje, nós atuamos, né? E o prefeito tem, juntamente com todo o poder público, juntamente com o centro empresarial, está ativamente nesse sentido. Flores da Cunha não se restringe mais a uma única vertente da área industrial, né? Hoje nós somos muito diversificados no metal mecânico, na parte moveleira, na parte de malhas, na parte, a própria questão do vinho, vinho e da enogastronomia é muito forte no nosso segmento, né? Nós estamos com iniciativas na área de turismo muito forte, muito grande, e certamente, né, prefeito, Caxias do Sul, nosso vizinho aqui, tem toda a possibilidade de nos prestigiar muito, e Flores da Cunha tem os locais adequados para poder encantar, certamente, todos os turistas que vierem aqui. Estamos próximos e temos excelentes atrações.
Tanto é verdade que nesse novo destino que estamos criando, é um conjunto com Caxias, Flores da Cunha e Nova Pádua, uhum, que chama Passo do Vinho, né?
Existe também um percurso nesse sentido aí, sim.
A Letícia me manda aqui através das nossas redes internas, ela diz que o programa está ótimo e ela quer agradecer ao prefeito Lídio por lembrar do avô, Claudino Antônio Boscato, pela contribuição histórica a Flores da Cunha. Em nome da família Boscato, gostaríamos de agradecer pela lembrança. Ela está emocionada, prefeito. O senhor conseguiu emocionar a Letícia Boscato, ela que é nosso marketing aqui da Rede Mais Nova e também da Rádio São Francisco. O senhor vê que em todo lugar o senhor encontra algum resquício de Flores da Cunha, né?
É, não pode se esconder em lugar nenhum, né?
Nenhum, não dá.
Mas isso é bom, né? Um bom sinal. O nosso município, ele é lembrado por diversas atividades, por bons produtos, pelo acolhimento que se tem, e isso é excelente, né? A construção tem que ser um conjunto e deixar, construir sempre pontes para que a gente possa voltar, né?
É verdade. Alessandro, nós vivemos hoje uma fase de desemprego que continua a nos assombrar, né? Qual é o nível de empregabilidade? Como é que estão as visões de gestão em Flores da Cunha? Dá para a gente olhar para Flores da Cunha e dizer, aí tem um polo que eu posso investir ou não? Como é que está hoje o cenário desses 95 anos, né?
Rosângela, eu não colocaria o cenário atual, né, da parte industrial e econômica como um modelo ideal. Uhum. Tanto Flores da Cunha quanto as demais cidades da Serra e do Brasil inteiro, se me permitem falar, atravessam os momentos de instabilidade e de incerteza, né, que deixam uma volatilidade, que deixam flutuações em todas as tratativas comerciais e industriais. Porém, Flores da Cunha, como eu te comentei, ela tem uma diversificação muito grande em várias áreas da economia, várias áreas industriais. E isso acaba mantendo um equilíbrio e uma estabilidade, né? Enquanto uma área está um pouco mais baixa, a outra acaba equilibrando. Então, enquanto centro empresarial, nós estamos sempre buscando possibilidades e capacitações e inovações para que se mantenha a melhor condução, né, para as nossas empresas, nossos associados, o que acaba refletindo no município como um todo sempre, né?
O Zé PTF do bairro Exposição liga aqui para os nossos números, o 3220-9400, diz o seguinte: conheci um cidadão florense e considero um visionário. Flores da Cunha deve muito a Eloy Kunz.
É.
Eloy Kunz também.
Sem dúvida. Eloy Kunz, eu ia mencionar antes, inclusive na história nossa, Flores da Cunha, hoje ainda, quando a gente, às vezes nas nossas viagens, naquilo que a gente vai buscar, a saudosa pousada do Galo Vermelho, idealizada por ele, a própria história do Galo, que
acaba, fomento, né,
do fomento da economia, construção, do turismo, da questão. Agora estamos retomando aquilo que foi construído e foi há muitos anos atrás, inclusive foi deixado um pouco de lado, e agora estamos retomando todo mundo junto.
E é importante a gente ver que realmente a gente não faz absolutamente nada sozinho, como cidadão, como ser humano, como gestor, ou seja, se unirmos forças, as coisas começam a andar, que é o caso, né, prefeito, que a gente fala muito aqui, que é do turismo regional, que também a gente sabe que está só engatinhando, isso, mas talvez os netos de vocês vão ver lá um projeto que provavelmente dará aí muito certo. A senhora falou da história do Galo, só para a gente relembrar aqui, para quem não conhece ainda, Flores da Cunha tem um folclore muito forte ainda. Quem vai contar, para resumir para os nossos ouvintes, tem gente que não conhece. Eu, por exemplo, não lembro os detalhes. Por que Flores da Cunha é conhecida como a terra do Galo, Alessandro?
Nós vamos fazer
Você é jovem, mas deve ter ouvido essa história 300 mil vezes.
Tranquilo. Nós vamos fazer um jogral aqui.
Vamos fazer um jogral.
O prefeito sabe a história original, né? Eu vou fazer a parte resumida, né?
Todo mundo fala a terra do Galo, mas por quê?
Mas houve um momento, né, prefeito, na história de Flores da Cunha, onde se faziam algumas apresentações ao ar livre, né? Uhum. E vinham algumas pessoas que encenavam, né? E lá pelas tantas apareceu uma dessas pessoas que fez um desafio, né, para então a administração da antiga início da cidade. Que o desafio dele era que ele faria em praça pública, né, uma apresentação na qual ele, com um passe de mágica, um passe, né, diferente, assim, ele iria cortar a cabeça de um galo. E depois, mediante a sua energização, né, prefeito, ele faria o galo reviver e cantar, né? Isso, logicamente, né, mediante um monetário, né, que foi passado para ele no momento da apresentação, não a depois, né?
Espontânea.
É, mais ou menos isso. Ok, então a população se reuniu, todos preparados lá e tal. O mágico, por assim dizer, preparou toda a cena, encenou, cortou a cabeça do galo e depois...
E de testemunha para segurar o galo, ele pediu para o prefeito, o delegado e o pároco, parece que é para segurar o tal do galo.
Os três personagens culpados da história.
Exato, não eram cúmplices, mas já entraram na história, né? Na armadilha. E nesse meio tempo, nesse rebuliço, ele acabou pegando o pagamento...
Ele esqueceu o pó mágico que fazia, colava a cabeça, porque contam, né? Uhum. Não se sabe até então se é fato, mas enfim, há quem diga que é verídico. E ele foi pegar o tal do pó mágico quando voou, e eles ficaram esperando e estariam esperando até hoje
o pozinho.
Exatamente.
E aí ficou, né? A terra do galo.
E no início, essa história, né, prefeito, era contada
com
a amargura das pessoas que moravam na cidade
porque
e tal.
Imagina, elas se sentiram enganadas.
Traídas, né? Enganadas e com vergonha, envergonhadas, mas o Eloy Kunz realmente teve a grande sacada e a visão de utilizar uma história pitoresca para promover, né?
promover o município,
e assim o fez. E é por isso que muitos lugares, quando a gente viaja pelo Brasil afora, a gente diz, somos de Flores da Cunha,
terra do galo. Mas lá em cima, no centro de exposição que há em Flores da Cunha, como é o nome, prefeito?
No parque da Vindima.
Tem um monumento ali do galo.
Monumento do galo.
Não pode faltar, né?
Exatamente.
Imagina, faz parte da história, né?
Não podemos negar a nossa história.
De forma alguma. Venham ver o galo, né, prefeito?
O galo é quase que a mesma história da Estrada de Ferro, né?
Também
tem outra.
A história da Estrada de Ferro foi quando o governador, o intendente, então, do estado, o general Flores da Cunha, havia assumido o compromisso, teoricamente, de trazer a Estrada de Ferro, ir a Estrada de Ferro até Flores da Cunha. E ali que foi trocado o nome do município para homenagear o intendente com a promessa de que a Estrada de Ferro chegaria lá. E ela nunca chegou.
E o trem não passou e nem chegou.
E o trem não passou e nem...
Temos até mas o bom é que ficou Flores da Cunha até hoje.
Isso aí, exatamente.
29 minutos para o meio-dia. Hoje conosco o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Escorteganha, o presidente do Centro Empresarial, Alessandro Cavagnoli, falando sobre essa trajetória de 95 anos, onde no dia 17 de maio foi assinado o decreto, né, de cidade, e no dia 24, então, efetivado o aniversário. Por isso que tivemos essa fase, então, de 17 a 24, né, uma semana de várias ações em comemoração ao aniversário de Flores da Cunha. A gente vai para um rápido intervalo, para o cafezinho rapidinho, e voltamos com mais histórias e a saga de Flores da Cunha. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.